Eu vou pedir que vocês peguem suas Bíblias e abram para o Evangelho de Mateus, capítulo 18.
On Tuesday morning, when we were together, we asked the question, why should we practice church discipline?
Na terça pela manhã, quando estivemos juntos, nós procuramos responder a pergunta, por que praticar a disciplina bíblica?
I hope that we answered that question biblically.
Espero ter respondido essa pergunta biblicamente.
Now this morning we want to talk about how to practice church discipline.
Nesta manhã nós queremos responder à pergunta como praticar a disciplina bíblica.
When people look at the church closely with a moral lens, what do they see?
Quando as pessoas examinam a igreja com uma lente moral, o que que elas enxergam?
In many instances they see very little difference between the lives of Christians in the church and the lives of non-Christians.
Em muitos casos eles veem pouca diferença entre a vida dos crentes e dos incrédulos.
Divorce, immorality, moral compromise, we find all of these things in the church.
Nós encontramos divórcio, imoralidade, o comprometimento moral, todas essas coisas presentes na igreja.
And as a church, we've lost credibility and integrity.
E como igreja nós temos, por causa de coisas assim, perdido a credibilidade e a integridade.
Daniel Ray, in his little book on church discipline, writes this.
Daniel Ray, no pequeno livrete que escreveu sobre disciplina bíblica, ele diz o seguinte.
Today the church faces a moral crisis within her own ranks.
Hoje a igreja enfrenta uma crise moral dentro de suas próprias fileiras.
Her failure to take a strong stand against evil, even in her own midst.
O seu fracasso em tomar uma posição firme contra o mal, mesmo no seu seio.
And her tendency to be more concerned about what is expedient or easy than what is right.
E a sua tendência de estar mais preocupada com aquilo que é conveniente, o que é fácil.
Has robbed the church of biblical integrity and power.
Mais do que sua preocupação com o que está certo, tem roubado a igreja de sua integridade bíblica, de seu poder.
Let's begin with the context of this passage in verse 11.
Vamos olhar para o contexto dessa passagem a partir do verso 11.
We'll read verses 11 through 14.
Vamos ler os versículos 11 a 14. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos.
The ministry of Jesus is about recovering what is lost.
O ministério de Jesus diz respeito ao recobrar o que estava perdido.
This is the heart of God.
Esse é o coração de Deus.
Church discipline is about recovering what is lost.
A disciplina da igreja diz respeito a recuperar o que está perdido.
It is hard and risky work.
É uma obra difícil, cheia de riscos.
But so is the cross.
Mas também a cruz o foi.
Verse 11 says, "The Son of Man has come to save that which was lost."
O versículo 11 diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.
Verse 14 says, "It is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish."
O versículo 14 diz que não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos.
The point is made that God has a concern for all of his sheep.
O que fica claro aqui é que Deus se preocupa com todas as suas ovelhas.
John Stott makes a distinction in the shepherding of the shepherds that live in the east part of the world and the shepherds that live in the western part of the world.
John Stott faz uma distinção entre o pastorear de ovelhas no mundo oriental e no mundo ocidental.
The shepherds in the eastern part of the world lead their sheep and he knows them by name and he calls them.
No mundo oriental, o pastor, ele conduz as suas ovelhas pela sua voz. Elas conhecem a voz do seu pastor.
Western shepherds drive their sheep, many times using sheepdogs to accomplish that.
Já os pastores do Ocidente, eles como que compelem as igrejas através do uso de cachorros que empurram o rebanho.
On a trip to the Far East, an Arab guide was giving a tour.
I'm sorry. Sorry. Desculpa, mas eu acho que cometi uma gafe aí pelo que vocês estão rindo. Eu disse igrejas. Ok, me desculpem. Os pastores compelem as suas ovelhas através de cachorros que as empurram. Não igreja.
I said, the church is not sheep.
Okay. Talvez é alguma coisa que já está na mente aqui.
Something that is already on my mind.
Well, this Arab guide was giving a tour in the Far East on a bus.
Um certo guia turístico estava conduzindo uma tour no Oriente.
And he was making the point about the difference between how shepherds in the East lead their sheep and shepherds in the West drive their sheep.
E ele estava exatamente mostrando essa diferença entre como os pastores no Oriente são diferentes para a condução das ovelhas no Ocidente.
And they looked out the window of the bus, and here was a man with a menacing stick chasing and driving the sheep.
Então, ao falar sobre isso, eles encontraram um homem com um cajado bem grande correndo atrás das ovelhas para empurrá-las.
It was a contradiction of his whole point.
Foi uma contradição do que ele estava tentando dizer.
So he got off the bus and ran to the man and had a conversation with him.
Então ele desceu do ônibus, foi conversar com esse tal homem a respeito do que ele estava fazendo.
And he came back to the bus with a smile on his face.
E ele voltou para o ônibus sorrindo.
He said, "It's okay, ladies and gentlemen."
Ele disse, tudo certinho, senhoras e senhores.
He is not the shepherd, he's the butcher.
Ele não é pastor, ele é açougueiro.
So church discipline is about shepherding. It's not about butchering.
Então disciplina de igreja diz respeito a pastoreio, não diz respeito a ser açougueiro.
It is about leading, not about driving.
Diz respeito a liderar, não a compelir.
It is never high-handed or harsh.
Nunca é algo que tem aquela atitude dura, aquela atitude de uma mão pesada.
But it is firm, it is faithful, and it is humble.
Mas é firme, é fiel e é algo humilde.
The atmosphere of church discipline is one of love and forgiveness and recovery and rejoicing.
A atmosfera em que se processa a disciplina bíblica é uma atmosfera de amor e de perdão, de recuperar a pessoa e de regozijo com isso.
It's true that when it's being carried out, it does not seem to be a very joyful atmosphere.
A verdade é que quando a disciplina começa a ser efetuada, ela não parece ser ocasião para júbilo.
Hebrews chapter 12 and verse 11 says, "Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it."
Hebreus 12, 11 diz, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça.
I want us to think about three stages in church discipline from Matthew chapter 18.
Eu gostaria que nós enxergássemos três estágios de disciplina bíblica a partir de Mateus 18.
The first stage is what we're calling private admonition.
O primeiro estágio é o que nós chamamos de admoestação privada.
And there are six principles that we want to look at here.
E há seis princípios presentes aqui.
The first principle is the principle of community.
O primeiro princípio é o princípio de comunidade.
Verse 15 says, "Moreover, if your brother sins against you."
Versículo 15 começa dizendo, se o teu irmão pecar contra ti.
Remember that this one who has sinned against you is your brother.
Lembre-se que este que pecou contra você é seu irmão.
We must check our heart as we would deal with someone's sin and make sure that our action is motivated by love for him.
Nós temos que checar a motivação do nosso coração ao irmos corrigir uma pessoa, lembrando que o nosso coração tem que estar regado de amor pela pessoa.
And we must take this responsibility because he is our brother.
E nós precisamos assumir essa responsabilidade porque afinal ele é nosso irmão.
Now this is informal discipline.
Isso é disciplina informal.
It makes every member of the church responsible.
Faz com que cada membro da igreja seja responsável por isto.
And the application here is to one who considers himself to be a Christian.
E a aplicação aqui é para todo aquele que se diz ser cristão.
We need more teaching in the church concerning our responsibility about loving relationships.
Nós precisamos de mais ensinamentos na igreja a respeito dos relacionamentos que temos que devem ser regados de amor.
We need to let people know that when they're struggling, we will struggle with them.
Nós precisamos fazer com que as pessoas saibam que quando elas estão lutando interiormente, nós estaremos lutando com elas.
The old proverb is true that a shared burden is half a burden.
Verdadeiro é o provérbio que diz que um fardo partilhado é meio fardo.
And a shared joy is a double joy.
E um júbilo partilhado é um júbilo duplo.
Secondly, there's the principle of conflict.
Em segundo lugar, existe o princípio do conflito.
If your brother sins against you,
se teu irmão pecar contra ti,
that will happen.
Isso vai acontecer.
The term sin is a general term and it refers to some personal breach.
O pecar aqui é um termo genérico e ele significa uma violação pessoal séria.
It's not referring to something that's trivial.
Não está se reportando a algo que é trivial.
Proverbs chapter 19 and verse 11 says, "A man's wisdom gives him patience."
O Provérbios capítulo 19, versículo 11 diz que a discrição do homem o torna longânimo.
It is to his glory to overlook an offense.
É a sua glória perdoar as injúrias.
1 Peter chapter 4 in verse 8 is another verse that speaks to this.
1 Pedro capítulo 4 versículo 8 é outro texto que fala a respeito disso.
And above all things have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins.
Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados.
Sometimes this sin that we're talking about may not be a private offense, but maybe something that someone has committed that you're aware of.
Talvez esse pecado que estamos citando aqui não foi uma ofensa pessoal, mas é um pecado que várias pessoas já estão conscientes de que ele existe.
And if you know about it, you have some responsibility to try to help this brother.
E se você está consciente da existência desse pecado, você tem uma responsabilidade de ajudar esse irmão.
Galatians chapter 6 and verse 1 says, "If any man is overtaken in a fault, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of meekness, being careful lest you also are tempted."
Gálatas 6:1 diz que se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-o com atitude de brandura e tomem cuidado para vocês também não caírem no mesmo erro.
So which sins would be considered worthy of this discipline?
Então quais pecados seriam, digamos assim, dignos dessa disciplina?
Daniel Ray gives us four guidelines.
Daniel Ray, que já citamos, nos dá quatro diretrizes.
First, when Christian love is violated by serious private offenses.
Quando, em primeiro lugar, quando o amor cristão é violado por ofensas privadas que são sérias.
When Christian unity is violated by those who form divisive factions which destroy the peace of the church.
Quando a unidade cristã é violada por aqueles que formam facções que promovem divisão e destroem a paz dentro da igreja.
When Christian law is violated by those living scandalous lives.
Quando a lei cristã é violada por aqueles que estão vivendo uma vida escandalosa.
Or when Christian truth is violated by those who reject essential doctrines of the faith.
Ou quando a verdade cristã está sendo violada por aqueles que rejeitam as doutrinas essenciais da fé.
The third principle is the principle of confrontation.
O terceiro princípio é o princípio da confrontação.
If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone.
Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só.
This is a command from the Lord.
É um mandamento vindo do Senhor.
You must take the initiative.
Você precisa tomar a iniciativa.
Not out of a vindictive spirit.
Não com um espírito que exige vingança.
But as this verse says, so that you may gain your brother.
Como diz o versículo, para que você ganhe o teu irmão.
So you're responsible to seek reconciliation even if your brother has sinned against you.
Você é responsável por buscar a reconciliação mesmo que o teu irmão tenha pecado contra ti.
Or if you have sinned against your brother.
Ou se você pecou contra ele.
In Matthew chapter 5 and verse 23 we have that instruction.
Em Mateus 5:23 nós temos esta instrução.
Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you.
Se pois ao trazeres ao altar a tua ofensa e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
leave your gift there before the altar and go your way.
Deixe perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão.
First be reconciled to your brother.
Ou seja, primeiro se reconcilie com seu irmão.
And then come and offer your gift.
E aí volte e faça a tua oferta.
The tense of this verb to go tell him his fault is a present tense verb.
O verbo aqui que diz vai arguí-lo é um verbo no tempo presente no grego.
It means to go immediately.
Significa vá imediatamente.
And it also means to go repeatedly.
E quer dizer também vá repetidas vezes.
It doesn't mean that we're just supposed to try one time.
Não significa que nós temos que fazer uma única tentativa.
We should go to them and then pray for them.
Nós deveríamos ir falar com a pessoa e deveríamos orar por ela.
And then we should go to them again.
E aí deveríamos voltar a falar com ela novamente.
And we should keep trying to prayerfully go to them until they won't let us come anymore.
E aí nós devemos tentar voltar a falar com a pessoa com uma atitude de oração reiterada às vezes até que ela não nos permita mais.
The fourth principle of this private admonition is the principle of conviction.
O quarto princípio dessa admoestação privada é o princípio da convicção.
The Bible says here in this verse, go and tell him his fault.
O texto aqui diz, vai arguí-lo entre ti e ele só.
The word is translated in the New American Standard, go reprove him.
O texto é traduzido numa nova versão em inglês que diz assim, vá reprová-lo.
It means to reprove or to rebuke by conviction.
Significa reprová-lo, repreendê-lo através de convicção.
It means to bring to light or to expose his sin.
Significa trazer à luz, expor o pecado dele.
It refers to something that you can prove by the Bible.
Significa algo que pode ser provado pela Bíblia.
It isn't talking about areas that fall in the category of Christian liberty.
Não está falando daquelas coisas que caem, se encaixam na categoria de liberdade cristã.
You shouldn't tell him his hair is too long.
Você não deveria dizer para ele que o cabelo dele está muito longo.
Or the earrings are too flashy.
Ou que os brincos estão muito extravagantes.
You have to be able to make a biblical case.
Você tem que poder defender aquilo que você está fazendo pela Bíblia.
You have to help him see his fault.
Você precisa ajudá-lo a enxergar o seu erro.
Proverbs chapter 20 and verse 5 helps us with this.
Provérbios 20, capítulo 20, verso 5 nos ajuda com essa questão.
It says that the purpose of a man's heart are deep waters, but a man of understanding draws them out.
Ele diz como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los.
How do we draw the thoughts and the purposes of a man's heart out?
Como é que nós aprendemos, pegamos os propósitos de um coração do homem? Como é que nós conseguimos descobri-los?
The Spirit of God uses the Word of God.
O Espírito de Deus usa a palavra de Deus.
Hebrews chapter 4 and verse 12 says.
Hebreus 4:12 diz.
For the Word of God is living and powerful.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
It is sharper than any two-edged sword.
É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes.
Piercing even to the division of soul and spirit.
E penetra até o ponto de dividir alma e espírito.
And the joints and the marrow.
Juntas e medula.
and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração.
The word of God is able to pierce through everything that is hard about us.
A palavra de Deus é capaz de penetrar e perfurar tudo aquilo que é duro, difícil dentro de nós.
Bones and marrow.
Ossos, medula.
And it is able to search the very depths of our heart.
E ela é capaz de vasculhar os intentos do nosso coração.
And God brings forth the intentions of a man's heart by exposing it to his word.
E Deus mostra as intenções, expõe as intenções de um coração, de uma pessoa, expondo essas intenções através da sua palavra.
And the Spirit of God also uses a redemptive attitude.
E o Espírito de Deus também faz uso de uma atitude redentora.
We must go to people because we love them.
Nós precisamos nos aproximar das pessoas porque as amamos.
And because we want to help them.
E porque queremos ajudá-las.
I love the story when Nathan the prophet comes to David.
Eu gosto muito da história quando Natan, o profeta, se aproxima de Davi.
It's told in 2 Samuel chapter 12.
História que está lá em 2 Samuel 12.
And I think we're all familiar with it.
Todos nós conhecemos bem a história.
You remember that David had taken Bathsheba to be his wife.
Vocês se lembram que Davi havia tomado Batseba para ser sua esposa?
She was the wife of another man.
Ela era esposa de outro homem.
And so he committed adultery.
Então Davi com isso cometeu adultério.
And he had her husband, Uriah the Hittite, killed.
E ele providenciou para que o marido dela, Urias, fosse morto.
Time went by and everything seemed to be fine.
O tempo passou e parecia que as coisas estavam bem.
But then Nathan the prophet came to David.
Mas aí Natan o profeta se aproxima de Davi.
And notice his approach.
E reparem a abordagem que ele usa.
He said, David, there was a man, a rich man, who had lots of flocks and sheep.
Ele se aproxima de Davi e diz, Davi, havia um homem rico que tinha um rebanho farto, muitas ovelhas.
And there was another man who was very poor.
E havia um outro homem muito pobre.
And he had only one tiny little ewe lamb.
E ele só tinha uma pequena ovelha tenra nova.
And that lamb ate from his plate at the table.
E essa ovelha comia do próprio prato desse homem à mesa.
And it drank from his own cup.
E bebia do próprio copo dele.
It slept with him.
Dormia junto com ele.
It was like a daughter to him.
É como se fosse uma filha para ele.
And the wealthy man had a guest who came and visited him.
Aí o homem rico teve um convidado que veio visitá-lo.
And because he didn't want to take one of his own lambs to kill for the barbecue.
E já que ele não queria gastar, digamos assim, uma das suas ovelhas para o churrasco que ele promoveria para esse visitante,
he took the poor man's only little lamb and slaughtered it and ate it.
Ele pegou aquela ovelha do homem pobre, ele a matou e comeu com o seu visitante.
David was enraged.
Davi ficou cheio de raiva.
The man who has done this thing shall die.
Ele disse, o homem que fez tal coisa deve morrer.
Because David was a shepherd.
Porque Davi era pastor.
And he understood what it was like to hold that precious little lamb.
E ele compreendia bem o que seria segurar aquela preciosa ovelha nos braços.
And then Nathanael said, you are the man.
Aí Natan disse para ele, tu és o homem.
Look what God has given you.
Olha o que Deus te deu.
And he would have given you anything else that you had desired.
E ele teria te dado qualquer outra coisa que teu coração tivesse desejado.
But you took that man's wife and you committed adultery with her.
Mas você pegou a esposa daquele homem e cometeu adultério com
and
ela.
And you killed her husband.
E você matou o marido dela.
And David said, I've sinned against God.
Aí Davi diz, eu pequei contra o Senhor.
But Nathan said,
mas Natan disse para ele,
God will not judge you for your sins.
Deus não julgará você no sentido de matá-lo pelos seus pecados.
We must be honest with people about their sin.
Nós precisamos ser honestos com as pessoas com relação aos seus pecados.
And we can be honest because we have the greatest news in the world. God can forgive them.
Nós podemos ser honestos porque nós temos o melhor das boas novas conosco. Deus pode perdoar as pessoas.
So when Paul is thinking about an example of being justified by faith, he remembers that incident.
Então, quando Paulo está procurando um exemplo para tratar do ser justificado pela fé, ele volta para esse exemplo do Antigo Testamento.
He uses David as an example in Romans chapter 4.
Ele usa Davi como exemplo em Romanos 4.
Blessed is the man to whom the Lord will not impute iniquity.
Bendito o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade.
We can learn from this approach of the prophet Nathaniel.
Nós podemos aprender dessa abordagem usada pelo profeta Natã.
But there's a fifth principle that I want us to see here, and that's the principle of confidentiality.
Mas há um quinto princípio aqui, que é o princípio da confidencialidade.
Verse 15 says, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone.
O versículo 15 diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só.
The issue is one of responsible confidentiality.
É uma questão de confidencialidade responsável.
If someone comes to me and says, I want to tell you something, but you can't tell anybody else.
Se alguém se aproxima de mim e diz assim, eu vou te contar uma coisa, mas você não pode contar para mais ninguém.
I say, don't tell me.
Aí eu digo para a pessoa, nem me conte.
That person doesn't want help.
Essa pessoa não está atrás de ajuda.
That person wants sympathy.
Essa pessoa quer que você pense como ela.
They're trying to get rid of the guilt.
Ela está tentando se livrar da culpa.
What I say to them is, I will handle responsibly whatever you tell me.
Eu digo, eu vou lidar de forma responsável o que quer que você me diga.
And I will only tell those who need to know.
E eu só vou conversar com as pessoas que precisem saber disso.
So discipline and the process of discipline is to be as narrow as the offense is known.
Então o processo da disciplina tem que ser do mesmo âmbito que a ofensa é conhecida.
There should not be any gossip.
Não deve haver fofoca,
which is telling people things that are in no better position to help than you are.
Que significa você contar a respeito desse fato para pessoas que não são melhores do que aquela que pecou.
There should not be any slander.
Não deve haver o difamar do caráter da pessoa.
Which is telling the truth about people, but with the intention of hurting them.
Que é o falar a verdade a respeito das pessoas, mas com a intenção de machucar o caráter delas.
There must be responsible confidentiality.
Tem que haver confidencialidade responsável.
The sixth principle is the principle of reconciliation.
O sexto princípio é o princípio da reconciliação.
Verse 15 says, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.
Se teu irmão pecar contra ti, diz o versículo 5, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão.
The word gain means to win or to profit.
Ganhar significa ter lucro.
It's actually a financial term.
É um termo financeiro.
And it refers to something of great value.
Significa, diz respeito a algo de grande valor.
God values all of his sheep.
Deus valoriza muito todas as suas ovelhas.
And if you remember Luke chapter 15, where we have those three parables.
E se você se recordar de Lucas 15, onde nós temos aquelas três parábolas.
Remember something lost in the home, a lost coin?
Ah, uma dracma perdida em casa.
She rejoices when she finds it.
A dona se regozija quando a encontra.
Something lost in the wilderness, a lost sheep.
Uma ovelha perdida no deserto.
He rejoices when he finds the sheep.
O pastor se regozija quando encontra sua ovelha.
And that third parable that involves losing two things.
E a terceira parábola que diz respeito à perda de duas coisas.
Something lost in the home.
Algo perdido em casa.
The older son.
O filho mais velho.
Something lost in the wilderness.
E algo perdido no deserto, por assim dizer.
The prodigal son.
O filho pródigo.
And the father had to go out to get both of them.
E o pai teve que se mobilizar para ganhar a ambos.
But when he found them, he rejoiced.
Mas quando ele os achou, ele se regozijou.
God's desire is reconciliation.
O desejo de Deus é a reconciliação.
And we ought to rejoice in the hope of being reconciled.
E nós temos que nos regozijar na esperança de sermos reconciliados.
There are many people who have been offended, who are dealing with offense, who do not present a very inviting picture of reconciliation.
Há muitas pessoas que foram ofendidas ou que estão lidando com ofensa praticada contra elas que não parecem estar muito dispostas ao arrependimento ou à reconciliação.
When someone has offended you and they think that you want to forgive them, Are you inviting about that invitation?
Quando você é ofendido por uma pessoa e você aborda a pessoa, você passa para ela a ideia de que você está sendo receptivo com essa ideia de perdão?
Let me illustrate it.
Eu vou ilustrar.
Your desire for reconciliation is like fixing a delicious banquet.
O seu desejo de reconciliação é como o preparar de um delicioso banquete.
You cook the food, you prepare it, you put it on the table.
Você prepara todos os alimentos, você prepara aquela mesa com todo carinho.
The one who has offended you is just outside the door.
E a pessoa que ofendeu você está do lado de fora da porta.
And you say, brother, I love you.
E aí você diz para ele, meu irmão, eu te amo.
I forgive you.
Eu te perdoo.
I desire to be reconciled with you.
Eu desejo ser reconciliado com você.
I want you to share with me in this banquet.
Eu quero que você partilhe comigo desse delicioso banquete.
But you're going to have to take off your dirty shoes before you come in.
Mas você vai ter que tirar os seus sapatos sujos antes de você entrar.
We are to extend forgiveness to people.
Nós temos que estender o perdão às pessoas.
But they can't receive that forgiveness and reconciliation until they repent.
Mas elas não podem receber essa reconciliação até que elas se arrependam.
So we have to distinguish between extending forgiveness on one hand and real reconciliation on the other.
Então nós temos que fazer a diferença entre o estender da reconciliação. I'm sorry, repeat that. Extend reconciliation
and forgiveness.
Estender a reconciliação para a pessoa e o perdão do outro lado.
So, reconciliation is more than saying that you're sorry.
Reconciliação é mais do que simplesmente dizer sinto muito.
Saying you're sorry just tells someone how you feel.
Dizer para os outros que você sente muito está dizendo como é que você se sente interiormente.
To forgive is a decision of the heart.
Perdoar é uma decisão do coração.
And it involves four things.
E ela envolve quatro coisas.
First, I will not dwell on this incident anymore.
Primeiro, eu não vou ficar em cima desse incidente daqui em diante.
Secondly, I will not bring up this incident again or use it against you.
Em segundo lugar, eu não vou mais relembrar desse incidente ou não vou usá-lo mais contra você.
Thirdly, I will not talk to others about this incident.
Em terceiro lugar, eu não vou mais falar com os outros acerca desse incidente.
Fourthly, I will not let this incident stand between us or hinder our personal relationship.
Em quarto lugar, eu não vou permitir que esse incidente constitua-se numa barreira ou atrapalhe o nosso relacionamento pessoal daqui em diante.
By fulfilling these principles of forgiveness, we have hope of reconciliation.
Ao cumprirmos esses princípios de reconciliação, nós temos esperança de perdão, melhor dizendo, nós temos esperança de reconciliação.
That's private admonition in verse 15.
Isto aqui é a admoestação privada no versículo 15.
But what if your brother doesn't hear you?
Mas o que acontece se o seu irmão não lhe der ouvidos?
So now the second principle is semi-private admonition.
O segundo princípio do texto é a admoestação semi-privada.
Verse 16 says, if he will not hear, take with you one or two more, that by the mouth of two or three witnesses every word may be established.
O versículo 16 diz, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça.
There are four things to see here.
Quatro coisas que precisamos enxergar aqui.
The first is this man's impenitence.
Em primeiro lugar é a falta de um coração penitente dessa pessoa.
The Bible says he will not hear.
A Bíblia diz, se ele não te ouvir.
That's why you must go and get some others to help you.
É por isso que você precisa pedir ajuda de outras pessoas para estarem ali com você ajudando.
It has nothing to do with the nature of the sin.
Nada diz respeito aqui à natureza do pecado.
It has to do with his refusal to repent of that.
Tem sim a ver com a recusa dessa pessoa de se arrepender.
So we are not to give up.
Então nós não podemos desistir.
We are to get two or three others to take with us.
Nós temos que pegar uns outros dois ou três e para ir conosco.
The Bible says it's the goodness of God that leads us to repentance.
A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento.
God gives us time.
Deus nos dá tempo.
God keeps working with us.
Deus continua trabalhando conosco.
After Adam sinned in the garden,
depois de Adão ter pecado no jardim,
the Bible says that God came walking in the cool of the evening.
A Bíblia diz que Deus no virar da tarde apareceu no jardim.
Maybe the sin occurred early in the morning or in the heat of the day.
Quem sabe o pecado tenha ocorrido na parte da manhã ou ao meio-dia.
But God waits till the last possible moment.
Mas Deus espera até o último momento possível.
Adam has run into the woods to hide and to cover himself up.
Adão fugiu para entre as árvores para se esconder ali no meio da folhagem.
But God does not come running in judgment to him.
Mas Deus não vem correndo em juízo contra ele.
He comes walking.
Ele vem andando.
How different than Luke chapter 15.
Que diferente de Lucas 15.
When God the Father is running to his returning son.
Quando o Pai começa a correr rumo ao filho que está voltando.
And so we need to be patient with those that we're trying to work with.
Então nós precisamos ser pacientes com aqueles com quem estamos trabalhando.
As long as there is hope, you continue.
Enquanto há esperança, você continua.
So let's talk secondly in principle about your persistence.
Então, em segundo lugar, vamos ver o princípio da persistência.
And then let's think thirdly about getting more perspective.
E aí, em terceiro lugar, vamos abordar a ideia de obter uma perspectiva maior.
That's the reason that we have two or three witnesses added to this group.
É por isso que nós temos aqui a soma de mais umas duas ou três pessoas esse grupo.
It is so that every word may be established.
É para que toda palavra se estabeleça.
Deuteronomy 19 and verse 15 says, "One witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits." By the mouth of two or three witnesses, the matter shall be established.
Deuteronômio 19, 15 diz, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato.
This is helpful to the man who's been offended.
Isso ajuda a pessoa que foi ofendida.
He needs to make sure that he's not making a mountain out of a molehill.
Ele precisa se certificar que ele não está fazendo uma tempestade em copo d'água.
He needs the counsel and perspective of others.
Ele precisa do conselho, da perspectiva de outras pessoas.
Questions must be asked and answered.
Há uma necessidade de se levantar perguntas e responder essas perguntas.
These two or three may be elders or deacons or close friends.
Essas duas ou três testemunhas podem ser presbíteros da igreja, diáconos ou pessoas amigas.
It may be a person who has some special expertise that is required for the particular problem.
Talvez seja uma pessoa que tenha uma capacidade já especial de lidar com aquele tipo de problema, está acostumada.
And so these men are able to help sort through this situation.
Então essas pessoas ajudam o ofendido a entender, a perceber a situação.
They can confirm the facts and procedure.
Podem confirmar os fatos e o procedimento a ser adotado.
They can discern whether or not there is real repentance.
Eles podem ajudar a discernir se houve ou não arrependimento genuíno.
And they will also offer counsel.
E eles também oferecem conselho.
Because the Bible says that if this sinner refuses to hear them,
porque a Bíblia também acrescenta que se este pecador se recusar a ouvi-los.
But these two or three need to be impartial.
Mas esses dois ou três precisam ser imparciais.
The man who gathers them together should not tell them the whole story.
Aquele que os arrebanha, que os chama, não deve contar a história toda, detalhes.
Just the simple facts.
O simples fato tem que ser relatado.
And then when both parties are present.
Então aí quando os dois estão presentes, ofendido e ofensor,
they should go into all the details.
Aí sim eles podem entrar em todos os detalhes.
This is fair to both of the people.
Porque aí é justo para com as duas partes.
There's a couple of ways in this fourth principle that these witnesses participate.
Há algumas formas que essas testemunhas participam nesse segundo estágio, digamos assim.
They will moderate the discussion and note the facts and attitudes of the people.
Eles haverão de moderar o debate, a conversa e reparar os fatos e as atitudes dos dois envolvidos.
They can operate in two possible ways.
Eles podem operar de duas formas diferentes.
Either as a mediator,
ou como mediadores,
to communicate and explore and advise, but not imposing any particular solutions on them.
Para comunicar, para explorar a situação, para aconselhar, mas não para impor uma solução específica.
They're sharing biblical principles.
Porque eles estão partilhando princípios bíblicos.
Or they may act as an arbitrator.
Ou eles podem praticar uma arbitragem.
Where both of the parties agree to allow these two or three to decide what should be done.
Onde as duas partes, ofensor e ofendido, concordam que essas pessoas haverão de dizer a eles em que rumo seguir.
In case there is not repentance on the part of the man who has sinned,
no caso de não haver arrependimento por parte daquele que pecou,
these witnesses would also confirm that.
Estas testemunhas haverão de confirmar esse fato também.
Finally, there is public admonition.
Em terceiro e último lugar, existe a admoestação pública.
This is the third stage in the process.
É o terceiro estágio nesse processo.
Verse 17 says, "And if he refuses to hear them, tell it to the church."
O versículo 17 começa dizendo, "E se ele não os atender, dize-o à igreja."
Let's think about what this means for just a moment.
Vamos pensar no significado disso por instante.
The discipline is moved from the informal to the formal.
A disciplina deixou o âmbito informal e moveu-se para o âmbito formal.
The church is the locally organized fellowship of which both of these men are probably members.
A igreja é aquela comunhão organizada onde esses dois são membros, pertencem a ela.
And when personal reconciliation and semi-personal reconciliation fails, it has to go on to the church.
E quando a reconciliação pessoal ou semi-pessoal falha, tem que chegar ao estágio de ser levada à igreja.
Sometimes the process begins with the church.
Às vezes o processo já começa com a igreja.
When the sin happens to be public to all.
Quando esse pecado é público e conhecido de todos.
I remember waking up one morning and reading my city newspaper.
Eu me lembro de me acordar uma manhã e abrir o jornal da cidade.
There was a prostitution ring that was broken up in our city.
Houve um elo de prostituição que foi rompido na nossa cidade.
And the men who had been involved in the operation were listed in the newspaper.
E os homens que estavam envolvidos com essa operação, o nome deles estava listado no jornal.
And I noticed the name of one of the men in our church in that list.
E eu descobri, ouvi, reparei o nome de um dos membros da nossa igreja, o nome dele estava lá.
Well, this immediately became public news.
Então, imediatamente isso se tornou em notícia pública.
And so immediately we had to deal with it as a church.
Então, imediatamente tivemos que lidar com a situação como igreja.
We talked with the man and discerned if there was any repentance there.
Nós conversamos com o homem, discernimos se havia ou não arrependimento.
And it's hard to tell when people are in legal trouble.
It's hard to tell
if they're repentant when there's legal.
Yeah. E é difícil você conseguir discernir se a pessoa está realmente arrependida quando o problema gerou complicações legais.
So we had to lay the case before the church and ask them to pray for him.
Então nós tivemos que abrir o caso para a igreja e pedimos que a igreja estivesse orando por essa pessoa.
But telling the church might be broken down into a couple of steps.
Mas esse contar à igreja ou levar à igreja pode ser subdividido em alguns subpassos.
First, telling the church involves telling our elders and deacons.
Primeiro, falar à igreja significa falar aos presbíteros, anciãos, aos diáconos.
And they will pray for and make an appeal for this man.
Eles orarão por essa pessoa, eles farão um apelo de arrependimento a essa pessoa.
And if this man does not hear them, then it goes to the church body.
Então, se essa pessoa não os ouve, então isso vai para a igreja como um todo.
When we tell the church body, we're very careful about what we say.
Quando nós contamos a igreja como um todo, nós temos que ser muito cuidadosos ao fazer isso.
We are calling the church to pray for and to pursue the offender.
Nós estamos convocando a igreja a orar pelo ofensor e a não desistir de ir atrás dele.
There is no gossip.
Não há fofoca.
They are only to pray for him and seek to counsel him.
Eles precisam anelar por orar por ele e aconselhá-lo.
They are also to withdraw normal fellowship from him.
Eles também devem se abster de uma comunhão formal com essa pessoa.
1 Corinthians 5:11, remember we read that.
Nós já lemos 1 Coríntios 5:11, vocês se recordam?
But now I have written to you not to keep company with anyone named a brother who is sexually immoral or covetousness or an idolater or a reviler or a drunkard or an extortioner, not even to eat with such a person.
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais.
So a brother whose status is in question is not one that you would have casual fellowship with.
Então, irmão cujo status está sendo questionado, essa pessoa não é uma pessoa com quem você deve ter comunhão.
This man is not offered the communion.
A essa pessoa não é estendida a ceia do Senhor.
Dr. J. Adams makes the case that this is excommunication.
Dr. J. Adams diz que isso quer dizer que essa pessoa já está sendo desligada da igreja.
But the church must counsel him.
Mas a igreja precisa aconselhá-lo.
John MacArthur says, "It has been our custom upon enacting this third step."
Tem sido nossa prática ao colocarmos em prática esse terceiro passo.
To clearly indicate to the congregation that they are to pursue the person aggressively and plead with him to repent.
Que a igreja deve não desistir e ir atrás dessa pessoa até de uma forma intensa e implorar com ela que se arrependa.
Before the next step becomes necessary.
Antes que o próximo passo se torne necessário.
That crucial and potent procedure often draws the sinner to repentance and obedience.
Este procedimento crucial e potente geralmente atrai o pecador ao arrependimento e à obediência.
The purpose of all of this is to provide several preliminary judgments.
O propósito de tudo isso é para suprir vários juízos preliminares, digamos assim.
We're increasing the weightiness of the matter on his heart.
Nós estamos fazendo com que o peso da questão toda vá aumentando no coração do ofensor.
So that this man may repent and be recovered.
De forma que essa pessoa possa se arrepender, possa ser recobrada.
The fourth stage in this process.
O quarto estágio nesse processo
is removal from the church.
É a remoção do seio da igreja.
The Bible says in verse 17, if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector.
O versículo 17 continua dizendo, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano.
That is, let him be to you as if he were an unbeliever.
Ou seja, que ele seja para você como um não crente.
We don't really know yet whether he is an unbeliever or not.
Nós não sabemos com certeza se ele é um crente de fato ou não.
But we are to regard him as an unbeliever.
Mas nós temos que considerá-lo como um não crente.
We've already talked about this. This means moving him from the protection and the privileges of the church into the realm of the world, which is Satan's domain.
Nós já falamos sobre isso. Significa removê-lo daquele ambiente de proteção, de carinho da igreja, para o ambiente do domínio de Satanás.
And there are two reasons for this.
E há dois motivos para essa medida.
On one hand, it's a revelation of unbelievers that have gotten their names on a church roll.
De certa forma, isso é um revelar de pessoas incrédulas que de alguma forma conseguiram ter o seu nome arrolado à igreja.
How sad that someone should be a church member all of their lives and die and go to hell.
Como é triste nós vemos pessoas que foram membros de igreja a vida toda e aí elas morrem e vão para o inferno.
We do them a favor by helping them to understand they really are not saved.
Nós estamos, na verdade, fazendo um favor a essas pessoas ao mostrarmos para ela que ela não é realmente salva.
With the hopes that they will come to saving knowledge in Christ.
Com a esperança que ela chegue à noção salvadora de Cristo.
But the other purpose is a remedial step for the backslidden Christian.
Mas o outro passo é um passo é um remédio para aquele cristão que se afastou.
Because we believe in the perseverance of the saints.
Por crermos na perseverança dos santos.
We believe that a Christian who is confronted biblically with the Word of God will repent.
Nós cremos que cristão, quando confrontado biblicamente, haverá de se arrepender.
And God is pleased to use even trouble in the world to bring him to that point.
E Deus se agrada até de usar problemas no mundo para trazer essa pessoa a essa posição.
Even in the Old Testament, God often used the enemies of his people, like Assyria or Babylon, to correct them when they had disobeyed.
Mesmo no Antigo Testamento, Deus usou os inimigos do povo dele, por exemplo, a Síria, a Babilônia, para corrigi-los.
So now the church treats this man as an unbeliever.
Então agora a igreja trata essa pessoa como incrédulo.
He needs to be evangelized.
É alguém que precisa ser evangelizado.
It isn't a physical removal from the property of the church.
Não é uma remoção física da propriedade da igreja, do local da igreja.
He needs to be in church and to hear the gospel.
Na verdade, ele precisa estar presente à igreja para ouvir o evangelho.
And we hope that he'll come.
E nós esperamos que essa pessoa venha à igreja.
But the disfellowship still continues.
Mas essa não comunhão persiste.
It is also here a call for the church to mourn.
E isto aqui também é uma convocação à igreja para que ela lamente, para que ela chore.
Paul rebuked the Corinthians, remember, because they were puffed up when they should have been mourning over the sin.
Vocês se lembram que Paulo exorta os crentes de Corinto porque eles estavam exaltados em seu espírito em lugar de estarem lamentando aquele fato.
And part of the mourning is the church evaluating itself, where perhaps it may have failed this individual in some way.
E esse lamentar é um processo em que a igreja tem que se autoanalisar para ver se ela acabou falhando para com esse indivíduo em certa medida.
It isn't an easy process.
Não é processo simples.
It is a heart-wrenching process.
É processo que rasga o nosso coração.
But if we love our God, we will keep his commandments.
Mas se nós amarmos o nosso Deus, nós obedeceremos os seus mandamentos.
And if we love people, we'll reach out to them when they've sinned.
E se amarmos as pessoas, nós nos estenderemos rumo a essas pessoas quando elas pecarem.
And we'll try to recover them.
E nós procuraremos recobrar essas pessoas, recuperá-las.
Richard Baxter, in his book The Reformed Pastor,
Richard Baxter, em seu livro O Pastor Reformado,
imagined Christ saying these words.
Imagina Cristo proferindo as seguintes palavras.
Did I die for them and wilt thou not look after them?
Será que eu morri por essas pessoas e você não vai cuidar delas?
Were they worth my blood and are they not worth your labor?
Elas foram dignas do meu sangue, mas elas não valem a sua labuta de ir atrás delas?
Have I done and suffered so much for their salvation, and was I willing to make thee a co-worker with me?
Será que eu estava disposto a sofrer pela salvação delas e estive disposto a fazer de você o meu cooperador?
And wilt thou refuse that little that lieth in thy hands?
E você se recusa a fazer tão pouco que está nas tuas mãos por fazer?
May God help us to be faithful shepherds.
Que Deus nos ajude a sermos pastores fiéis.
Let's pray.
Vamos orar.
Oh God, you are the good shepherd.
Pai, tu és o bom pastor.
You are the great shepherd.
Tu és o grande pastor.
You have given your life for the sheep.
Tu tens dado a tua vida pelas ovelhas.
You know us and call us by name.
Tu nos conheces e nos chama pelo nome.
And if we are yours, we follow you.
E se somos teus, seguiremos ao Senhor.
Help us to do that today.
Ajuda-nos a fazermos isto hoje.
In Jesus' name.
Em nome de Jesus.
Amen.
Amém.